Olá, hoje é terça-feira, dia 30 de junho de 2020, e você confere agora os principais assuntos e destaques do Diário Oficial da União, tanto de hoje como ontem, dia 29 de junho. E referente então ao destaque de ontem, o Congresso Nacional prorrogou a vacatio legis da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E com o ato do Congresso Nacional, essa data foi prorrogada para o dia 3 de julho de 2021. E não mais a data de 3 de maio, que tinha sido estabelecido por meio da medida provisória número 959 de 2020. Se você quiser saber mais, acesse a íntegra do ato número 71 do presidente da mesa do Congresso Nacional, que foi publicado ontem no Diário Oficial da União. Um outro destaque importante de ontem também foi referente ao FNDE, que prorrogou o prazo para a formalização do FIES. E considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência do coronavírus, o FNDE prorrogou para o dia 31 de julho de 2020 os prazos para validação pelas comissões permanentes de supervisão e acompanhamento e para formalização do financiamento estudantil, junto ao agente financeiro do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Referente às inscrições do primeiro semestre de 2020, que estão vencidas até esta data. Também foram prorrogadas a realização dos aditamentos de renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo FIES, simplificados e não simplificados do primeiro semestre de 2020. E também foram prorrogadas a realização de transferência integral de curso ou de instituição de ensino e a solicitação de dilatação do prazo de utilização do financiamento. E todas essas informações estão dispostas na portaria número 397 e 398 da FNDE. E atenção que ontem o DPEM suspendeu visitas nos presídios. Foram suspensas as visitas, os atendimentos de advogados, as atividades educacionais, de trabalho, as assistências religiosas e as escoltas realizadas nas penitenciárias federais do Sistema Penitenciário Federal do Departamento Penitenciário Nacional, o DPEM, como forma de prevenção e controle de riscos do novo coronavírus. E para saber mais sobre essa suspensão de visitas nos presídios, acesse a portaria número 28 do Departamento Penitenciário Nacional. E passando para os destaques de hoje, terça-feira, dia 30 de junho de 2020, o Ministério do Meio Ambiente instituiu ferramenta online para gestão de resíduos sólidos. O Ministério do Meio Ambiente regulamentou os artigos 56 e 76 do Decreto número 7.404, de 2010, e o artigo 8º do Decreto número 10.388, de 2020, e instituiu também o Manifesto do Transporte de Resíduos Nacional, como ferramenta de gestão e documento declaratório de implementação e operacionalização do Plano de Gerenciamento de Resíduos, e dispôs também sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos e complementou a Portaria número 412 de 2019. E a Portaria número 280 do Ministério do Meio Ambiente, publicada hoje, também dispôs que o MTR, que é esse Manifesto de Transportes de Resíduos Nacional, é uma ferramenta online, autodeclaratória e válida em todo o território nacional, emitida pelo Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos. E já esse Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos é o sistema de coleta, integração, sistematização e disponibilização de dados de operacionalização e implantação dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. E a utilização do Manifesto de Transporte de Resíduos é obrigatória em todo o território nacional, para todos os geradores de resíduos sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, conforme disposto no artigo 20 da Lei nº 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos como ferramenta online capaz de rastrear a massa de resíduos, controlando a geração, armazenamento temporário, transporte e destinação dos resíduos sólidos no Brasil. Então, se você quiser saber mais sobre essa ferramenta online para gestão de resíduos sólidos, acesse a portaria número 280 do Ministério do Meio Ambiente. E sobre esse tema, o professor Jacobi Fernandes também comenta que o Ministério do Meio Ambiente dá hoje mais um passo na implementação do Plano Nacional de Saneamento Básico. E a gestão de resíduos sólidos, em especial descarte de medicamentos, é fundamental para a saúde dos brasileiros, impacta diretamente a qualidade da água. E para se ter uma ideia da importância, segundo dados da Folha de São Paulo, quase 61 milhões de brasileiros vivem em cidades com risco hídrico e ainda temos 35 milhões que não têm acesso à água potável. E estima-se que em 2018 foram retirados o total de água de 2.048 metros cúbicos por segundo, dos quais apenas 24,4% foram para consumo humano. E outros destaques desta terça-feira, dia 30 de junho de 2020, um grupo de trabalho tem como foco propor protocolo de investigação para crime contra crianças e adolescentes. Foi instituído hoje, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, um grupo de trabalho com a finalidade de propor ao ministro de Estado protocolo nacional de investigação e perícias para crimes praticados contra crianças e adolescentes. O grupo de trabalho, cujas deliberações serão natureza de recomendação, terá o prazo de 90 dias para a apresentação da proposta desse protocolo. E essas informações, se você quiser saber mais, estão dispostas na portaria número 351 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E por fim, como nosso último destaque, temos o foco na questão cultural. Isso porque o setor de cultura ganha recursos de 3 bilhões de reais para enfrentamento dos efeitos da pandemia de Covid-19. Hoje foi publicada a lei que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural, a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020. E nesse sentido, a União entregará aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em parcela única, no exercício de 2020, o valor de 3 bilhões de reais para aplicação pelos poderes executivos locais em ações emergenciais de apoio ao setor cultural, por meio de três medidas: uma renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, um subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, e também por meio de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros investimentos destinados à manutenção de agentes, espaços, iniciativas, cursos, produções, desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, bem como produções audiovisuais, manifestações culturais e a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais ou outras plataformas digitais. E esse repasse de 3 bilhões de reais está disposto na Lei nº 14.017, que foi publicada hoje. E essa matéria de questão cultural também está disposta na Medida Provisória nº 986, publicada hoje, em que o governo estabeleceu uma forma de repasse para ações do setor cultural. E os recursos repassados na forma prevista nessa medida provisória, que não tenham sido destinados ou que não tenham sido objeto de programação publicada pelos estados ou pelo Distrito Federal, serão restituídos na forma e no prazo previstos no regulamento, no prazo de 120 dias, contado da data de descentralização realizada pela União. E tudo isso por meio da Medida Provisória nº 986, que estabeleceu essa forma de repasse pela União dos valores a serem aplicados pelos poderes executivos locais em ações emergenciais de apoio ao setor cultural. E muito obrigada por me acompanhar no resumo DAU desta terça-feira, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico por aqui. Tenham todos uma boa terça-feira e eu espero vocês amanhã para novos destaques.